da quarta-feira, a última do mês de novembro. Para início do nosso trabalho, solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a aferição de quórum.
Vereador Mauro José Severiano, vereador Vespa, vereadora professora Geli, vereador Hamilton Filho, vereador Lizia Borges. Quórum insuficiente, presidente.
Com quórum insuficiente, conforme prevê regimento interno da casa, em 10 minutos faremos nova chamada para verificação de quórum e início dos trabalhos. Da nossa sessão ordinária desta quarta-feira, solicito novamente ao vereador Hamilton Filho que faça a aferição de quórum.
Vereador Mauro José Severiano, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Jean Carlos Ribeiro, vereadora professora Geli, vereador Ederson Lopes, vereador Lizia Borges, vereador Hamilton Filho. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Sargento Alberto, que faça a leitura do texto bíblico.
Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Salmo 18. Palavra do Senhor.
Portanto, já dentro do pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior e prossiga também com a leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões e dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa.
Síntese da ata da 80ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 29 dias do mês de novembro de 2016, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lizeiro Zé Borges, secretariado por Hamilton Filho, Jackson Charles, Guilherme Martins. A hora regimental, o seu presidente solicitou que fizesse chamada dos vereadores presentes. Com quórum insuficiente, procedeu-se à nova chamada, respeitando o que está determinado pelo regimento interno da casa. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, seu presidente solicitou que se fizesse um minuto de silêncio em solidariedade às vítimas do acidente aéreo com a Associação Chapecoense de Futebol. Solicitou também a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projetos enviados às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Frei Valdair e Luiz Lacerda. No grande expediente, o senhor presidente concedeu uso da palavra ao secretário de Obras, Leonardo Viana. O secretário respondeu ainda aos questionamentos dos vereadores. Na ordem do dia, não houve quórum suficiente. O senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra, para o dia 30 de novembro, em horário regimental. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando tava buraco na rua 1, bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Jean Carlos, indicando para participação do programa Pai Presente. Vou ler aqui para ficar mais claro o requerimento.
Sim, senhor.
Vereador Jean Carlos, com base no artigo 63, inciso 3º do regimento interno, a indicação junto ao prefeito municipal João Gomes para celebrar convênio junto ao Poder Judiciário do Estado de Goiás, bem como ao Governo Estadual, para implantação de um programa sócio-municipal e sua extensão ao programa Pai Presente em nosso município. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando tava buraco na rua Radial, no Itamaraty. Vereador Jackson Charles, solicita serviço tava buraco na rua Engenheiro Salvino Pires, quadra 2, Vila Jussara. Vereador Jackson Charles solicita retirada de entulhos e roçagem em duas áreas localizadas na rua Ruth dos Santos dos Anjos. Requerimento do vereador Jackson Charles solicita serviço tava buraco nas imediações da rua Joaquim de Souza. Senhor presidente, são esses requerimentos.
Muito obrigado, vereador Ederson Lopes. 100 inscritos para o uso da palavra no pequeno expediente. Fica encerrada a ordem, ou fica encerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente e convidamos para o uso da palavra o vereador Eli Rosa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Imprensa que se faz presente nessa casa, senhor presidente. Para mim é um motivo de alegria e de honra, senhor presidente, subir a essa tribuna e falar do trabalho de um dos meus líderes do PMDB, que é Maguito Vilela, prefeito de Aparecida de Goiânia. Ontem estive ali com ele durante a inauguração, senhor presidente, de uma avenida construída e inaugurada ontem, já denominada Avenida Jataí, de 13,5 km, senhor presidente, de não só de uma via de mobilidade urbana. Ela é dotada com o princípio da democracia, com a proteção do meio ambiente, dando então a possibilidade das pessoas que andam a pé ou andam de bicicleta também fazer uso dela, senhor presidente, porque ela é composta dessas três modalidades, né? Ou seja, estar de carro, estar de bicicleta ou estar de encaminhada. Muitíssimo bem projetada, uma avenida muito bonita, claro que bastante onerosa, mas são 13,5 km não só de mobilidade urbana, mas também de um ambiente de convivência social. Então isso nos orgulha muito, porque é uma cidade que nos avizinha, uma cidade que cresce muito, e Maguito Vilela, já no seu segundo mandato, tem toda a nossa deferência, tem toda a nossa admiração por estar juntos no mesmo partido. E quando nós temos um colega que faz com que a política leve até os munícipes ou as pessoas resultados importantes, desenvolvimento de uma cidade, dignidade humana, e principalmente com essa questão da preocupação em relação ao meio ambiente, preocupação com a mobilidade urbana, sem agredir o meio ambiente. Isso me deixa muito orgulhoso e me deixa muito feliz por ser um cidadão do nosso partido, um cidadão que abre portas para milhares e milhares de pessoas. Então é aqui com a justiça de gratidão, com a justiça pelos seus feitos, pelos seus fatos, pelas suas duas administrações muitíssimo exitosas. Então é motivo grande para que nós reconheçamos e também subamos nessa tribuna para fazer referência a um trabalho tão bonito, senhor presidente. Mas também, senhor presidente, dizer para os nossos cidadãos anapolinos, nós estamos, senhor presidente, com uma campanha que acontecerá na sexta e no sábado, das 8 às 16 horas, ali no Instituto Onco-Hematológico. Eu já pedi todo o meu pessoal que está de folga, que trabalham no Instituto, esse pessoal que está de folga vão voltar a trabalhar mesmo em folga, na sexta, no sábado, e aqueles que estão trabalhando, nós estamos deixando alguns setores do Instituto Onco-Hematológico parados, aqueles setores que podem ser parados, nós estamos parando esses setores para ajudar, senhor presidente, uma equipe que vem do Hemocentro de Goiânia, para que nós possamos colher a quantidade, quanto maior, melhor, de pessoas que possam querer fazer doação de medula óssea, Sargento Pereira, que com certeza o senhor é um homem de rede social. Tenho a impressão que todos os nossos vereadores, a grande parte da sociedade anapolina também já conhece o caso. É todos em prol da Rafa. É uma menina de 9 meses que precisa de fazer transplante de medula óssea. Então eu quero aqui não só agradecer a minha equipe do Instituto Onco-Hematológico, principalmente aqueles que estarão de folga, estarão no seu tempo de descanso, mas voltarão para dar rapidez para aqueles doadores, para aqueles possíveis doadores, possam estar na fila, obviamente, que vai ter fila, mas uma fila que vai ser atendida muito rápido, o vereador Vespa. Então nós não podemos repetir, por exemplo, o exemplo da última vez que participamos de uma campanha dessa. Eu mesmo fui com a minha família para ser esse possível doador, e nós não conseguimos deixar nossa amostra de sangue para ser examinada por conta do tamanho da fila e a quantidade muito pequena de pessoas para atender aqueles que estão na fila. Mas eu quero dizer para a imprensa, quero dizer para a sociedade anapolina, que nós estaremos ali, toda a nossa equipe do Instituto Onco Hematológico, os biomédicos, os médicos, os técnicos de enfermagem, psicólogos, todos nós estamos à disposição dessas pessoas que quiserem, que puderem ter esse ato de generosidade, ato de princípio de humanidade, seu presidente. Uma vez que as pessoas não serão prejudicadas, a retirada de 10 ml de sangue, qualquer pessoa pode fazer essa, entregar para essa equipe multidisciplinar uma pequena quantidade do seu sangue para ser examinado, para ser triado, enfim, para ver se algum desse possa ser possível doador para a nossa criança Rafaela, filha do nosso professor Rubens Rafael, professor de educação física, se não me engano. Não o conheço, mas nós estamos juntos nessa travessia aí, professor Rubens. Nós sabemos, principalmente nós que somos pais, nós que somos gestores de saúde, nós sabemos o quanto é difícil essa travessia. Mas se Deus quiser, nós seremos exitosos, a Rafaela vai sarar, e nós vamos aqui voltar a essa tribuna dizendo que nós alcançamos a cura para a Rafaela, como graças a Deus nós temos alcançado a cura para a grande quantidade de pacientes que tratam ali conosco. Inclusive hoje eu estava lá e fui alcançado pelo Dr. Baliza ali, e ele falou, não conheço a sobrinha dele, disse que todos os dias a sobrinha dele ora por mim, o Vespa. Então eu ouço isso todo dia, eu ouço isso toda hora, e essa é a minha maior razão de viver, minha maior razão de fazer gestão de saúde, é presenciar parentes e amigos de pacientes que curaram do câncer através da minha equipe multidisciplinar. Mais uma vez eu quero agradecer essa equipe, agradecer principalmente esses funcionários que estarão de férias, mas estarão conosco lá atendendo a sociedade inteira que quiser ir ali para fazer para deixar ali a sua pequena amostra de sangue, para que examinemos isso, porque é de muitíssima importância. E o povo anapolino, com certeza absoluta, vai estar atendendo ao nosso pedido, atendendo essa necessidade dessa travessia difícil, principalmente para os pais da Rafaela. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
É, vereador. Solidariedade é a palavra de ordem nesse momento. Às vezes a gente não leva isso em consideração ou não dá a atenção devida, porque não está na nossa família. Nós devemos imaginar uma situação dessa, vereador. Se fosse da nossa família, se fosse uma pessoa próxima, um filho, um sobrinho, a gente sentiria. Então, esse é o momento de solidarizarmos com a família e dar o nosso retorno. A sociedade cobra isso de nós. Parabéns. Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, novos pares, ouvindo a Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5 e da TV Câmara. Senhor presidente, antes de entrar no assunto que me trouxe aqui nessa manhã, quero parabenizar primeiramente o novo vereador Eli Rosa pelo excelente trabalho feito junto à sua empresa, Instituto Oncomatológico, e principalmente por essa campanha Todos pela Rafaela. Eu já tive a oportunidade de colher o meu sangue, são apenas 10 ml de sangue, acho que nem 10 ml, acho que aproximadamente 5 ml de sangue, para fazer esse cadastro de doador de medula óssea. O vereador Sargento Pereira já tem o seu cadastro já nesse banco de dados aí. E é importante para que cada vereador leve a sua família para também ser um doador também, fazer parte do cadastro. Muita gente está preocupada, pensando que já vai colher a medula. Não vai. Só vai colher uma pequena amostra do seu sangue para que possa fazer análise para colocar no banco de dados. Para que um dia a gente possa poder salvar uma vida. Então isso aí não tem preço. Você ter a oportunidade de salvar uma vida de uma criança, ou até mesmo uma pessoa idosa que está com leucemia, que está com câncer no sangue, isso não tem preço. Então tem o meu apoio essa campanha importante, todos pela Rafaela, no dia 2 e 3 desse mês. Inclusive, já falei com o professor ali que o vereador Sargento Pereira é técnico de enfermagem. Ainda estou apto a exercer a profissão de estar doando parte do meu tempo na sexta-feira para que a gente possa estar fazendo essa coleta também no banco de sangue, como coletor. Então, se os vereadores forem lá, vai ter a oportunidade de estar sendo nosso paciente lá naquele dia tão importante. Paulo de Lima não quer não, né, Paulo? Vai sim. Então, vai ser muito importante esse projeto. Inclusive, falando em solidariedade, nós temos um grande amigo nosso também que está passando por uma enfermidade da filha dele. Semana passada, nós tivemos a oportunidade de fazer uma pamonhada na igreja de São Pedro e São Paulo. E é isso aí, nós temos que cada um que puder fazer um pouquinho pelo próximo, não vai prejudicar a família dele, e para quem vai receber, vai fazer uma diferença muito grande. Inclusive, no próximo sábado, estaremos também realizando um pedal solidário em prol da banda de percussão Lelin Lopes de Souza. Já tive a oportunidade de falar que eles vão estar representando a cidade de Anápolis e o estado de Goiás no Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Barra Mansa, no dia 9 e 10 de dezembro. Eles estão vendendo jujuba na rua, vendeu água no dia de finados, estão vendendo piqui, estão fazendo tudo para estar arrecadando dinheiro. Agora, no próximo sábado, vai fazer uma galinhada lá na escola estadual Lenin Lopes de Souza. Então, todo mundo que mora ali na região do bairro Calistópolis, Vivian Park e adjacentes ali, puder comprar essa galinhada dessas crianças, vai ajudar bastante. E sabendo que, infelizmente, o dia dessa galinhada vai ser insuficiente, eu e mais alguns colegas do grupo de pedal, Alcateia, Sagazes, Saia de Batom, inúmeros outros grupos aí também, Cabrito, Cerrado, inúmeros outros grupos que a gente participa aí, nós vamos estar fazendo um pedal solidário no próximo sábado, às 15h30, horas, saindo do SESI, indo até o Pauterra e voltando. É um pedal bate e volta, e vai ter um custo de R$20 a inscrição, na qual vai ser revestido integralmente para esse evento da escola Lenin Lopes da Cunha, para eles irem para o Rio de Janeiro. Então vai ser importante. Nós já conseguimos brinde aí da Performance Bike, da Agência Batista e da Ciclopower. Se alguém quiser fazer mais doação de alguns brindes, vai ser importante, porque vai aumentar a quantidade de ciclistas nesse dia. Então a gente espera que, com fé em Deus, nós tenhamos aí em média de 200 ciclistas, para que possa ter uma renda aí de R$4.000 para ajudar esse pessoal aí para esse evento na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, que em média vai ficar mais ou menos uns 6, 7 mil reais. Então, se alguém quiser fazer a doação aí, quem é proprietário de posto de combustível, possa doar uma pequena quantidade de diesel para estar diminuindo os custos, vai ser de grande importância. Uma vez que o EG também já fez a sua parte, através do nosso gabinete, mandamos um ofício, eles nos responderam, vai ceder o ônibus para levar essas crianças para o Rio de Janeiro, porém vai ter o custo do combustível, custo do pedágio e a diária também do motorista. Então, a gente está unido para que esse projeto social possa continuar e possa ajudar muitas crianças na nossa cidade. E também, não poderia deixar de falar, ontem, através do nosso pedido, através do pedido da Câmara Municipal, através do nosso pedido, o secretário de Obras, Leonardo Viana, esteve aqui nessa casa de leis, explicando em relação às obras do nosso município. Uma obra que eu fiquei feliz que vai ter que ser refeita é a obra da Avenida São Francisco, que ele não aceitou e também não poderia aceitar, que realmente ficou pior do que estava antes. Então ele já nos falou. Então, para aquela população, para o pessoal que tem me cobrado em relação à Avenida São Francisco, vai ser refeito e vai estar com uma qualidade muito boa. Então a gente fica feliz saber que isso aí vai ficar melhor, tá? Outra coisa também, em relação à obra da Câmara Municipal, o secretário esteve aqui e falou, repetiu, falando que não teve erro. Mas qualquer um sabe aqui, pela palavra que ele falou, que realmente teve um erro, sim, nessa Câmara Municipal, em relação ao pé direito, não é isso, vereador, que chama? Pé direito da obra foi muito baixo. Então, se você vai ter que tirar 2 metros da obra, então era mais fácil você construir 2 metros acima. Isso aí é matemática, é básica. Eu não sou engenheiro, não, mas o entendimento aí de a regra é clara, né? A lógica é muito simples. Você tem que abaixar, depois que está pronto a abaixar 2 metros, é mais fácil você construir 2 metros acima. Então, realmente teve erro, mas é igual eu estava falando. O secretário pegou a bola em jogo, né? Já tava, quando ele entrou para ser secretário, todo o processo já tinha sido feito. Então, não tem como cobrar muita coisa, mas nós temos que ter essa responsabilidade da equipe gestora de realmente fazer um planejamento da obra para que não aconteça esse tipo de desgaste. Porque toda vez que tem esse tipo de desgaste, tem dinheiro público jogado no ralo. E nós temos que ter esse cuidado para que a gente possa fazer a obra da melhor maneira possível. Que possa planejar a obra em 2 anos e executar em 6. Agora no país não. Nosso país, eles pensam a obra em 6 meses e executam em 2 anos. Então, nós temos que mudar essa lógica desse nosso país. E vamos começar pela cidade de Anápolis. Tá? Nós esperamos que na próxima equipe, no próximo gestor, realmente possa ter esse entendimento de calcular tudo para depois fazer. Porque calculando já tem possibilidade de dar errado. Agora, se não calcular, tem essas obras aí que realmente demora demais e a população fica sofrendo por falta do benefício e também pelo sofrimento também da obra realmente não acontecer da maneira que tem que ser acontecer. Então, fico feliz dele ter vindo aqui. Foi até importante ele não ter vindo aqui no dia 24 de outubro, porque realmente ia mostrar que a gestão realmente não tinha aquele planejamento que estava falando nos horários de campanha. Então, foi importante ter vindo agora, porque não prejudicou em momento algum a campanha, nem de A, nem favoreceu, nem prejudicou a campanha de nenhum candidato naquela oportunidade. E eu fico feliz de ter vindo aqui, espero que ele possa realmente conduzir essa secretaria da melhor maneira possível até o dia 31, e que o ano que vem ele é um funcionário de carreira, possa ajudar o próximo secretário de obras a evoluir a nossa cidade. Hoje nós estamos com um problema muito sério também, que é os buracos na cidade. Os buracos da cidade estão muito grandes, então tem que aumentar a equipe de tapa-buraco para quando sair um sol poder fazer um serviço de qualidade. Inclusive, em relação à qualidade, eu estive observando, eles fizeram um tapa-buraco ali na região da Firme de Velasco, ali no centro, e eles só jogaram a massa asfáltica. Antigamente, eles vinham com aquele motorzinho, compactava e dava uma melhor qualidade. Então, espero que possa voltar a fazer um trabalho com excelência no nosso município. É só isso, presidente. Levou a palavra. Muito obrigado.
Também, para o uso da palavra no grande expediente, vereador Hamilton Filho.
Bom dia, senhor presidente Eliseu Zé Borges. Bom dia, senhores e senhoras vereadores. Nosso bom dia a imprensa que nos acompanha nessa manhã, bem como todos aqueles que nos assistem e nos escutam a sessão ordinária dessa manhã de quarta-feira. Senhor presidente, antes de o assunto que me traz à tribuna nessa manhã, eu quero aqui publicamente externar meu sentimento de luto, de pesar pela tragédia ocorrida pelo avião que transportava os jogadores e jornalistas lá da equipe do Chapecoense. Então fica aqui nosso registro, nosso sentimento de tristeza pelo esporte, pelas vidas e por essa grande perca, né, que aqueles jovens que atravessavam talvez o melhor momento da carreira, um time que também estava em franca ascensão, uma tragédia como essa. Então fica aqui nosso sentimento e nossa manifestação. Mas, senhor presidente, o motivo que nos traz à tribuna essa manhã é que repercuti uma notícia que deparamos na noite de ontem, que me deixou também quase que tão atordoado
quanto à matéria relacionada ao desastre da Chapecoense. Eu, lendo as redes sociais ontem e lendo os sites de notícia, vi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida pelo ministro Luiz Barroso, dando uma decisão que vai na contramão, na verdade, do que se discute, do que é o sentimento comum da população brasileira, que é a descriminalização do aborto. O ministro deu a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no dia de ontem, que foi acompanhada por a turma são 5 ministros, e 3 votaram nesse sentido, dizendo que o aborto, nos 3 primeiros meses de gestação, não é crime. Inclusive, deferiu um habeas corpus de 5 médicos e enfermeiros de uma clínica do Rio de Janeiro, considerando que não havia crime na conduta deles, que era uma clínica de aborto instalada na cidade do Rio de Janeiro, pois ele considerava que até nos 3 primeiros meses era liberdade da mulher poder abortar, poder, como diz, desfazer da gravidez, como se aquilo não fosse nada. Até quero citar aqui um trecho que ele citou no julgamento dele, que eu separei aqui. Ele diz: em verdade, a criminalização confere uma proteção deficiente aos direitos sexuais e reprodutivos, a autonomia, a integridade psíquica e física e a saúde da mulher, com reflexo sobre a igualdade de gênero e impacto desproporcional às mulheres mais pobres. Além disso, criminalizar a mulher que deseja abortar gera custos sociais e para o sistema de saúde, que decorrem da necessidade da mulher submeter a procedimentos inseguros, com aumento da morbidade e da letalidade. E ele segue ainda dizendo, no trecho do voto dele, dizendo: a interrupção voluntária da gestação não deve ser criminalizada, pelo menos durante o primeiro trimestre da gestação. Durante esse período, o córtex cerebral, que permite que o feto desenvolva sentimentos e racionalidade, ainda não foi formado, nem há qualquer potencialidade de vida fora do útero materno. Por tudo isso, é preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 124 e 126 do Código Penal. Senhor Presidente, essa justificativa que o aborto seria permitido, outra trecho do julgamento dele, que eu tive a oportunidade de ler ontem, grande parte de escutar o áudio do julgamento dele, ele dizia que confere também a impossibilidade de aborto por parte das mulheres uma questão desproporcional perante o homem, já que o homem não engravida, que quem engravida é a mulher. Isso é um trecho, senhor Presidente, do julgamento do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do judiciário brasileiro. O que o Supremo está fazendo, senhor Presidente, é substituindo o Congresso Nacional, que o Congresso Nacional editou leis e mais leis, e discussões e mais discussões, definindo o aborto como crime. Essa é uma discussão que a sociedade brasileira, não diga Anapolina, a sociedade goiana, a sociedade brasileira, de forma não é unânime, mas é majoritária no sentido de repudiar o aborto. E vem o Supremo dar habeas corpus a integrante de uma clínica de aborto clandestina no Rio de Janeiro, sobre a alegação que se fizer até o terceiro mês de gestação, não matou ninguém. Senhor Presidente, o que nós defendemos, o que nós acreditamos é na vida. A gente entende que a vida é desde a concepção. Esse é um sentimento que não é motivado por uma questão simplesmente cristã, simplesmente religiosa. É uma questão de convicção pessoal. É uma questão de convicção moral. O aborto, ele disse mais no julgamento dele. Não vou citar literalmente, mas ele disse que o aborto é permitido na maioria absoluta, em grande parte dos países democráticos, como Estados Unidos, França. Olha, se lá eles entendem que é bom assim, é problema deles. Se os Estados Unidos têm lei em vários estados que permite a realização de aborto, ótimo, ou que pena para os Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, o sentimento que paira, o sentimento que emerge da sociedade, o que nosso Congresso Nacional, por meio dos nossos representantes, definem, é que no Código Penal é crime o aborto. Se fizer uma pesquisa perante a população, eu tenho certeza absoluta que vão considerar que não querem essa medida, que não querem a legalização do aborto. Há quem diga, senhor presidente, e há economistas dizendo isso. Eu li um livro de um economista, chama Free Economics esse livro, é de um economista norte-americano. Ele dizia, defende uma tese no livro dele, que que o aborto se justificaria porque diminuiria a incidência de crianças rejeitadas, crianças pobres, diminuiria sim a violência, diminuiria problemas sociais. Nós não aceitamos esse argumento, senhor presidente. Não aceitamos negociar a vida, dizer que pode interromper a vida, matar um feto sem proteção alguma, sob argumentos puramente econômicos, puramente técnicos, jurídicos. Esse argumento de que a mulher é inferior ao homem, fere a sua liberdade sexual, não permitir que ela faça um aborto, é um absurdo. Eu quero aqui, senhor presidente, manifestar publicamente, perante os senhores e senhores vereadores, perante a sociedade napolina, o nosso repúdio veemente à decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque eu acho que não é esse o sentimento que paira na sociedade brasileira. O Supremo Tribunal Federal tem a missão constitucional de fazer velar o cumprimento fiel da Constituição brasileira. Isso é verdade. Mas a Constituição brasileira, me permita se eu estiver falando errado, no artigo 226, salvo engano, porque não cheguei a consultar antes de falar, tem lá a proteção da família. Tem vários outros artigos, um outro princípio, uma cláusula pétrea, a proteção da vida, da liberdade. Quando está pensando em liberdade na vida do feto, permitindo um aborto? Quando está pensando na família? Então, senhor presidente, quero aqui manifestar de uma forma veemente o meu descontentamento, o meu repúdio. E digo isso não por uma questão puramente, também por uma questão religiosa e cristã, mas também por uma questão de acreditar nisso aí, acreditar que devemos defender a vida do feto desde a concepção, que essa questão, que agorinha, vou dizer que pode até 3 meses, daqui a pouquinho está permitindo até antes de nascer, já que antes de nascer não é cidadão ainda, não tem certidão de nascimento, não é ninguém aquele feto. Depois vão permitir o quê? Qual vai ser o próximo passo desse espaltério? Então, senhor presidente, nós temos que dar as mãos à classe política brasileira, dar as mãos os partidos, as bancadas, para manifestar, começando aqui das câmaras municipais, passando pelas assembleias legislativas, fazendo chegar no Congresso, se for possível, já que eles estão falando que esse artigo do Código Penal fere a Constituição, vamos colocar essa questão na Constituição. Que aí a Constituição não vai ser a Constituição, como diz. Vamos buscar uma legislação, buscar a garantia da defesa da vida. Eu tenho certeza aqui que a maioria absoluta dos senhores e senhoras vereadores comungam desse pensamento. Tem os vereadores que têm a sua, a sua atuação parlamentar na defesa também da família e da vida. Pedro Mariano tem uma história nesse sentido, fazendo constar da nossa lei orgânica a proibição da realização de aborto na rede municipal de saúde. O vereador Vesto tem uma atuação firme nesse sentido, o vereador Ederson, o vereador Gerri, vereador Gerri. Então, assim, não quero que o senhor também todos tenham, o vereador Liseu. Então fica aqui nosso repúdio, fica aqui nossa manifestação, fica aqui nosso lamento, senhor presidente, dessa posição. Não vou nem falar o que eu pensei, essa é a posição triste do Supremo Tribunal Federal.
Muito bem, vereador. Eu acho que esse repúdio que Vossa Senhoria citou, acho que atinge a todos nessa casa. Eu acho interessante citar aqui já na parte social mesmo, até meados do século passado, a gravidez, eu não diria indesejada, mas não planejada, causava vários transtornos, um transtorno enorme nas famílias. Mas quando aquela criança vinha à luz, todos os problemas eram resolvidos. E assim tem que ser. A vida tem que continuar. Também para o uso da palavra, vereador Luiz Santos Lacerda.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje, populares. Senhor presidente, mais uma vez, estamos aqui ocupando a tribuna da Câmara Municipal nesse grande expediente para falar de alguns assuntos. Inicialmente, quero falar da vinda do secretário Leonardo aqui nessa casa ontem. Realmente, ele fez aqui intervenções esclarecedoras aqui nesse plenário. Realmente, a questão de administração pública não é fácil. Ela é totalmente diferenciada da coisa particular. Tem as regras que têm que ser cumpridas. Na coisa pública é aquilo que eu sempre falo. Falo nas minhas reuniões aí de vereador, falo aqui quando eu sempre que eu tenho oportunidade. Na coisa pública a gente não faz aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente tem vontade. Muitas vezes a gente tem que fazer aquilo que a lei permite, aquilo que o orçamento permite, e isso vai deixando aí, vai causando, obviamente, embaraço aí para os gestores. Claro que todo mundo gostaria de ver a coisa acontecendo com uma fluidez muito maior, né, vereador Gé? Gostaria de tudo acontecendo ao seu tempo, mas infelizmente tem os contratempos na administração pública, tem a burocracia das licitações. Se não mudar essa lei, eu tenho dito, essa lei 8666, que é a lei da licitação, se não tiver mudanças nessa lei, vai ficar praticamente inviável para qualquer gestor administrar aí as suas cidades, as câmaras municipais, porque é uma lei absurda. Um exemplo, aquele valor que pode ser gasto sem licitação, por exemplo, ele está congelado, o mesmo valor de R$8.000, há mais de 30 anos, desde quando começou a lei, que esse valor ele é congelado em R$8.000. Hoje em dia, por exemplo, o gestor que vai fazer uma licitação, ele não tem o direito de escolher, por exemplo, os produtos que ele sabe que é de qualidade. Ele não pode, vereador Eli Rosa, falar, não, eu quero a marca tal, porque essa eu sei que vai durar muito mais e que vai acabar sendo vantagem aqui para a coisa pública. Muitas vezes ele tem que comprar um produto aí de uma marca muito inferior por causa de centavo de diferença, porque é por imposição da lei. Ele não pode sequer escolher a qualidade dos produtos, ele não tem o direito de escolher as empresas que ele já sabe que são idôneas, empresas que realmente já comprovaram que presta o serviço ali dentro da legalidade, dentro da probidade. Então trava o gestor e com isso, por exigência da própria lei, muito desperdício tem, perde prazo, tem desperdício. Por quê? Porque a própria lei impõe desse jeito, ela trava o gestor de fazer uma gestão realmente de boa qualidade em relação à aplicação dos recursos públicos. Então ele não pode, por exemplo, você tem ali uma marca de um produto que você sabe que vai durar 50 anos. Tem uma outra ali que custa centavo mais barato que vai durar ali 5 anos. No entanto, se aquela de centavo ali ganhar, o gestor é obrigado a dar para aquela empresa que ganhou. Obviamente, ao longo prazo, vai trazer prejuízo para a coisa pública. Mas, por imposição da lei, o gestor fica travado de poder fazer a escolha, em alguns casos. Eu acho que deveria dar uma brecha, uma flexibilidade, para que o gestor pudesse administrar melhor os recursos públicos. Infelizmente, devido a tanta burocracia da lei, acaba sendo travado e acaba tendo desperdício ao cumprir a lei, acaba causando desperdício, por incrível que pareça. A lei tem que ser cumprida, a gente concorda, mas ela tem que ser revista para dar uma flexibilidade maior aí para que o gestor possa realmente estar administrando. Mas a vinda do secretário Leonardo aqui ontem, ela foi muito benéfica nesse sentido de esclarecer o que vem acontecendo no município. Eu sempre falei, nós não temos nada para esconder, tem nada de má fé acontecendo. O que existe muitas vezes é isso, é a burocracia da lei que impede o gestor de estar fazendo uma administração. Mas se tem uma coisa que o município aqui realmente está saindo na frente aí de vários outros municípios é em relação à transparência. Pode ter uma coisa ou outra que está dando problema, pode ter aqui um erro ali, outro aqui, mas nada escondido, nada debaixo do tapete. A coisa é muito transparente, a população, a Câmara de Vereadores, a população tem ciência do que está acontecendo. E estamos aí buscando corrigir essas falhas que vêm acontecendo. Mas outro assunto, senhor presidente, que eu já quero aqui adiantar, que já começa aí a surgir os boatos e as indagações, que é natural mesmo, que a população tem o direito de saber, que é em relação à transferência da Câmara aqui. E hoje eu estava ouvindo que já começa aí umas indagações em relação a quanto que a Câmara vai gastar de aluguel para essa transferência, quanto que vai ser isso. Então, antes que começam a falar, eu quero já esclarecer que desde quando começou a construção da obra da Câmara, o que que nós fizemos até agora, na realidade, foi uma economia. Tem 3 anos, vocês se lembram, quando nós fomos aqui pressionados, quando começou a obra da Câmara, nós fomos pressionados a tirar toda a Câmara Municipal daqui. Vocês lembram o que aconteceu com o nosso plenário? Nosso plenário, que era todo esse espaço aí, ficou só essa metadinha aqui, caindo ali material de construção, e o pessoal naquela época, que eu era o presidente, pressionou para a gente já sair daqui daí daquela época. Vocês lembram que nós chegamos a olhar uns imóveis por aí, olhamos ali na Diesel, né? E, inclusive, alguns colegas eram a favor da gente transferir, já naquela ocasião, já transferir para ali, pagando um aluguel de R$35 mil. Então, e nós conseguimos segurar aqui até quando foi possível. Agora não é possível mais. Agora nós temos que sair mesmo, mas o que eu estou querendo dizer com isso é que nós conseguimos fazer uma economia de aluguel, desse aluguel do imóvel, vereador Gerro, de 3 anos. Já era para ter saído daqui há 3 anos atrás, que nós já fomos pressionados naquela ocasião pela empresa, e nós conseguimos fazer aqui essa adequação com o consentimento dos pares. Os pares colaboraram naquela época, aceitando que a gente pudesse fazer aqui essa intervenção e continuar por aqui. Isso nos rendeu economia de 3 anos de aluguel, porque foi no último... Nós fizemos essa intervenção no começo do último ano do meu mandato, que foi em 2014. Então nós conseguimos permanecer aqui em 2014, 2015 e 2016, que era já era para estar pagando o aluguel de todo esse período. Imagina os senhores, R$35 mil por mês durante 3 anos. Quanto que nós conseguimos economizar nesse período? Então, apenas para estar esclarecendo para a população que agora nós vamos precisar realmente pagar um aluguel para levar as dependências da Câmara para um outro local, porque agora é praticamente inviável, porque o acordo que nós fizemos com a empresa era a gente, vamos ficando aqui até quando der. Ele falou, mas vai chegar um momento que vocês vão ter que sair. E eu estou considerando isso, que a obra estava em andamento, se ela estivesse em andamento. Então, de qualquer forma, a gente ia permanecer aqui por um período, né, até quando desse, e seria um período muito mais curto do que os 3 anos que nós conseguimos ficar. Então, apenas para esclarecer para a população, que esse gasto que nós vamos ter com o aluguel agora, ele já era para estar acontecendo há 3 anos atrás, quando rebentou aqui o nosso plenário. E nós conseguimos fazer as adequações, conseguimos transferir alguns gabinetes, alugamos ali um anexo aqui em frente, que é um aluguel de R$2.800, e conseguimos abrigar ali alguns gabinetes para que todo mundo pudesse ficar por aqui. Mas, na realidade, já tinha exigência de estar saindo desde aquela época. Então, o que nós fizemos, na realidade, foi economizar mais de 3 anos de aluguel permanecendo nesse lugar aqui até agora, né, presidente? O presidente acompanhou aí desde o início tudo. Naquela época lá, aquele imóvel da Anadiesel, né, que foi nos oferecido naquela época, que era de R$35 mil, mais ou menos o valor que nós vamos pagar agora. Então vejam os senhores que R$35 mil agora é o mesmo que a gente... Exatamente. Que é o mesmo que a gente já ia desembolsar 3 anos atrás. Né? Então, você vê que o 35 agora, ele está dentro da normalidade aí de preço, de correção do mercado, porque é um valor que a gente já tinha a proposta de estar pagando há mais de 3 anos atrás. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, apenas para esclarecer para a população, que vamos ter que pagar esse aluguel agora para transferir à Câmara, porque aqui realmente, né, não podemos mais. Já, eu acho, até agradeço muito os pares, tiveram muita paciência da gente tolerar e ficar aqui nesse... que agora está realmente um ambiente totalmente insalubre, não tem mais a mínima condição de ficar aqui. Mas que conseguimos, essa legislatura... Não foi só o presidente, eu naquela época, nem o presidente Lizia agora. Essa legislatura, nós fizemos realmente o sacrifício de permanecer nesse local aqui, economizando para os cofres do município mais de 3 anos aí desse aluguel, que vai gerar aí em torno de, por volta aí, dos 35, 40 mil reais. Então, só para esclarecer que nós fizemos essa economia, mas que infelizmente agora nós vamos ter que ter esse gasto aí, porque não é possível mais a Câmara continuar aqui. E vão continuar aí as negociações para que volte a obra e em breve possamos ter aqui realmente um prédio da Câmara que não os vereadores, mas que a população de Anápolis merece. Uma obra que vem sendo cobrada há muitos anos, desde quando eu iniciei aqui pela primeira vez na legislatura de 99, vereador Gerro, que já vem se falando, o vereador Heber, desde aquela época também é vereador, desde aquela época já vinha se falando na construção de um novo prédio para a Câmara, de um local para abrigar a Câmara Municipal, porque aqui, desde aquela época, que a gente já funciona em condições totalmente insalubres. Qualquer cidade aqui de Goiás, vereador Gé, tem uma Câmara mais decente do que a nossa. Então, quanto à construção da nova Câmara, nós não temos dúvida, os vereadores não têm, a cidade não tem, a imprensa não tem, que realmente a gente precisava de um outro local para abrigar o Legislativo Anapolino, uma das cidades mais importantes do Brasil, com uma Câmara aqui, que é uma vergonha realmente. A gente fica constrangido em receber aqui uma autoridade, em receber a população que a gente atende aqui. Então, sem dúvida nenhuma, nós precisávamos mesmo de um prédio aí, de novas instalações para a Câmara Municipal. E que vamos ter que sair agora, vamos ter esse gasto aí, mas que na realidade nós fizemos foi uma economia de 3 anos permanecendo aqui nessas condições. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vereador, muito bem colocado. Me permita complementar ainda um pouco mais a sua palavra e dizer o seguinte. Tudo isso que o senhor falou a respeito da insalubridade, do ambiente, dos espaços inadequados, nós ainda contávamos com a perspectiva, porque quando assumi também a presidência, o ritmo da obra já estava numa situação bastante favorável. E havia expectativa de nós ocuparmos o prédio paulatinamente, de acordo com o que fosse sendo concluído, os gabinetes seriam transferidos para a nova sede e assim por diante. Posteriormente, o plenário até a desocupação desse prédio. Nós percebemos que isso não é possível e as intempéries, as chuvas principalmente, têm causado transtornos seguidos aqui nesse plenário e críticas, além do espaço totalmente inadequado, todo e qualquer evento que realizamos, além das sessões ordinárias, nós temos que alugar, nós temos que buscar um ambiente mais favorável, um espaço mais adequado para poder receber a comunidade, receber os convivas, os convidados, as pessoas que nos assistem. Então, temos realmente que buscar uma situação mais adequada, porque agora a obra paralisou e vai demorar um pouco mais a ser reiniciada e nós não podemos continuar convivendo com todos os transtornos que o prédio atual traz aos nossos trabalhos e à população, à comunidade que nos assiste. Muito bem colocado isso aí, vereador. Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Ger Cabeleireiro.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal, nosso amigo Candinha aí, em nome dele eu cumprimento toda a imprensa aqui presente. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero aqui externar os meus sentimentos àquela equipe que lamentavelmente teve aí sua vida ceifada em função de um acidente brutal e externar a todos os familiares, porque através dos meios de comunicações certamente serão levados até as famílias, ao mundo afora, e certamente se não chegar também através dessa transmissão, mas que chegue aqui o nosso sentimento, né, que Deus possa confortar toda aquela família, tanto dos jogadores quanto da imprensa que estavam ali naquele avião, e dizer que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. A vida daquela equipe, daquele povo, teve um início ao nascer e teve o fim, lamentavelmente trágico, mas chegou, estava marcado para aquele dia de ontem. E fica aqui o meu sentimento. Agora, senhor presidente, eu quero aqui fazer coro à palavra do vereador Hamilton, com relação a essa coisa nojenta que muitas clínicas aí, Brasil afora, mundo afora, praticam. Que enquanto pessoas querem viver, algum cidadão acha que é Deus e pode interromper a vida. Lamentavelmente, mas eu sei que existe pessoas que estão no patamar, né, numa esfera maior que a Câmara Municipal e certamente impedirá certas atitudes que venham legalizar o aborto no nosso país. Aqui na nossa cidade, enquanto essa Casa de Leis, eu espero que os parlamentares que vierem para essa casa possam ter também esse mesmo sentimento, que é de preservar a vida e lutar aqui enquanto vereadores, né, onde a sua competência for, para que o nosso município seja protegido dessas clínicas, desse povo que acha que tem a condição e direito de trabalhar contra a vida. Senhor presidente, um outro motivo que me traz a essa tribuna é a questão do VAPT-VUPT. Vereadora Geli, nobres pares que aqui ainda se encontram, são 6 vereadores de 23, senhor presidente. Lamentavelmente a casa está vazia. Mas eu vou falar para as vossas excelências que existe até um bordão interessante daquela escolinha do professor Raimundo, né? VAPT-VUPT. Seria uma coisa rápida, instantânea, né? Não é o que acontece, senhor presidente, no VAPT-VUPT da nossa cidade. Ontem eu tive o desprazer de ficar ali por 3 horas e 2 minutos, vereador Eli Rosa, numa fila para fazer a revalidação da minha habilitação. Mas tinha pessoas lá com 5 horas na fila. É um absurdo, Candinho. Vocês da imprensa, eu dou uma dica a vocês. Ganhe um tempo, que eu não vou dizer perder tempo, não. Ganhe um tempo ali, no VAPT-VUPT, e nos ajude a resolver essa questão. 5 horas a pessoa para pegar uma identidade, 1 hora para ela conseguir deixar suas digitais. Você pega 5 senhas para poder conseguir fazer com que seu processo chegue até o servidor para finalizá-lo. Você chega, você pega uma fila imensa para pegar a primeira senha. Pois bem, você chega ao guichê do primeiro servidor, ele começa o seu processo e você tem que pegar uma outra senha. Você volta lá para pegar outra senha, para, no caso de habilitação, para tirar a fotografia. Você tira a fotografia, você volta, pega outra senha para ir para o exame médico. Ali você espera 2, 3, 4, 5 horas. Aí quando você consegue fazer um exame médico, você pega uma outra, volta lá no começo. Pega uma outra senha para você entregar pro servidor para finalizar o seu processo. Olha, será que esse povo não pensa que o povo anapolino tem outras coisas a fazer? E o que significa VAPT-VUPT hoje? Olha, as pessoas que estão ali, os servidores, te tratam bem, te atendem bem. Só que o contingente é mínimo. O que adianta você aumentar a sua sala de trabalho, buscar mais responsabilidade para o servidor e não aumentar o efetivo, para ter agilidade, para que a população não tenha que ficar ali o dia todo? Imagina vocês, mulheres, que o serviço de mulher não acaba nunca. Ela começa 5 horas da manhã, muitas 10 horas, 11 horas, passa a noite trabalhando, porque talvez cuidar de uma criança é trabalho. Trabalhou o dia todo, à noite, às vezes tem criança para cuidar. E aí no outro dia, precisa resolver uma coisa, algum problema, no VAPT-VUPT. É obrigado a ficar lá o dia todo plantado, porque a coisa não funciona. É brincadeira, esse país, ele precisa ser passar limpo, mas é com ferro de brasa, que é ferro grande, sabe? Não é esse ferro elétrico, não. É brincadeira, gente. Eu sei que reformas têm que acontecer, O vereador Luiz Lacerda acaba de dizer que essa casa é insalubre, que precisa ir para um lugar. Não dá, não tem como fazer reforma aqui. Mas se fizer reforma, ou se concluir a Câmara Municipal, não adianta ser uma Câmara, né, grande, espaçosa, se não tiver um quadro de funcionários à altura para dar a manutenção, para atender com qualidade. Agora, eu quero deixar aqui o meu repúdio com relação ao VaptVupt e dizer que eu vou estar, vereador ou não, no pé desses órgãos que fazem com a população pouco caso. Isso é um pouco caso mesmo com o povo anapolino. Eu gostaria de pedir ao senhor governador para que nos ajude, porque estão ali instalados PROCON, Saneago, Cefaz, e as pessoas estão ali sentadas o dia todo, servidores tentando fazer de tripa coração ali para atender a população e não consegue. O efetivo, Eli Rosa, vereador Eli Rosa, é muito pequeno. Tem que abrir concurso, tem que contratar pessoas para que as pessoas, o nosso povo anapolino, não tenha que ficar ali perdendo o seu tempo, sentado numa cadeira aí, 5 horas. Eu, ainda bem que ontem eu já estava fora do meu expediente, cheguei lá às 4 horas da tarde. Foram 3 horas e 2 minutos. Então, é um descaso muito grande. Estou aqui repudiando, vereadora Geli, porque é inadmissível que o nosso povo tenha um tratamento dessa qualidade. Nós estamos ali pagando, olha, e olha que não fica barato não, você paga para ficar sentado ali perdendo o seu tempo. Porque cada cidadão ali, ó, cada cidadão, vou dizer ali do que estão ali para revalidar a habilitação, não vou dizer do Cefaz, não vou dizer da Saneago, que é moroso, as coisas não andam também, mas cada habilitação, essa habilitação simples que é AB, ela não fica por menos de 230, 250 reais para você fazer essa revalidação. Então é muito dinheiro que entra nos cofres do Estado para que as pessoas possam ficar ali, plantada ali, perdendo seu tempo. Fica aqui o meu repúdio e devolvo a palavra, senhor presidente.
Também no grande expediente, vereadora Miriam Garcia.
Se você não morrer, você vai. É infarto fulminante, companheiro. Bom. Desculpa, brincadeiras à parte, não se deve brincar. Senhor presidente, além do assunto de obras, que eu estou esperando até para discutir isso com mais profundidade, quando entrar alguns projetos aqui, aumentando o valor, essas coisas, que nós já somos contrários de antemão, aumentando o valor, adicionais, eu acho que tem que ser muito bem explicado para a cidade, o problema dos viadutos, mas não vou entrar nessa tese agora. Eu prometi a Vossa Excelência que usaria por 5 minutos, vou tentar. Me surpreendeu hoje pela manhã, aconteceu ontem, a respeito do aborto, respeito desse assunto, o aborto. Nós tivemos uma discussão, vereadores, já há anos passados, até eu gostaria até que o Weber estivesse aqui, o vereador Weber estava aqui nessa Casa de Leis nessa época, sobre o uso, sobre a colocação de DIU pelo município, gratuitamente, para se evitar a gravidez. Nessa época, nós nos aprofundamos, eu posso me aprofundar, dizer aprofundar, porque eu estudei o assunto. E quando você fala entre anticoncepcional, é alguma coisa que não permite a concepção. Anti, não vai existir concepção. O DIU não permite a instalação do óvulo, não é mais o ovo, do óvulo no útero da mulher. Então já existiu a concepção. Existia entre 2 e 3 dias de vida. Então, eu me coloquei contrária. Naquela época, eu tenho grandes amigos, ginecologistas, pessoas de muito estudo, que me chamaram até assim, de retrógrada, que eu estava sendo ignorante. Não. O meu ponto de vista, daquela época para hoje, não mudaram. Não mudou. Por quê? Eu entendo como início de vida o momento do encontro do espermatozoide com o ovo. Se transforma em óvulo. Eu entendo como momento de vida o momento da concepção. Antes de instalar no útero, né, fazer a viagem pelas trombas, se instalar no útero, existe vida. Ele está fazendo aquele caminho porque já existe vida. E não é com 3 meses. Depois, até 3 meses, existe o aborto consensual, mas tudo está sendo discutido na justiça. Não quero entrar nem no mérito do aborto, da gravidez gerada via violência sexual. Não quero entrar nesse mérito, não. Mas eu quero entrar no mérito que as pessoas no Brasil utilizam muito as brechas na lei. Do mérito da nossa responsabilidade. Sei que não sou membro do Supremo Tribunal Federal. Não sou ninguém para falar nada. Estou sendo vereadora só até 31 de dezembro. Sei disso. Mas eu tenho que deixar aqui o meu posicionamento como mulher. Eu sou mãe. E eu não vou dizer, as pessoas até riam de mim, que no momento que eu engravidei do meu filho, eu levei susto. Por quê? Eu já era casada, estava casada há anos, uma coisa que eu amava muito, desejava muito. Mas a responsabilidade de se criar um filho, quando ele nascesse daqui 9 meses, o estudo que teríamos que dar, a responsabilidade, o amparo espiritual, o amparo intelectual, a escola, tudo, isso vem tudo na mente de uma mulher, quando ela se descobre grávida, gerando uma nova vida. E não há nada, e a grande verdade, que não existe nenhuma preocupação que sobreponha a emoção do momento do nascimento. Então, muitas mulheres, elas às vezes optam por esse aborto, em que nós temos países em que o aborto é livre em qualquer tempo, que o aborto é feito até em hospitais públicos. Mas eu fico pensando, eu acho que essas mulheres, na verdade, não passaram pelo momento do nascimento. Eu acho que muita coisa no nosso país, ela não pode ser liberada o mínimo, porque todo mundo vai fazer o máximo. Vai se aproveitar das brechas da lei. Eu sou realmente anti-aborto. Anti, assim, até sobre o DIU eu sou contrária. Ignorância? Eu sou ignorante. Porque é abortivo. Eu tive amigas que utilizaram, casadas, senhoras que já tinham filhos, que utilizaram o DIU. Tiveram hemorragias violentíssimas. Tiveram que correr para o hospital por causa da perfuração do útero. Casos extremos, milhares usaram, deram certo. E eu falei para minha amiga, que também é evangélica como eu não te falei que era abortivo? Eu não te falei que às vezes as coisas não estão na presença de Deus? Tem que pensar muito para ser feito? Então é tudo isso, eu gostaria de deixar meu posicionamento, gostaria de deixar dizer para essas mulheres que pensem em fazer aborto. Ore, gerar vida é privilégio, é bênção de Deus. Não interrompa essa vida que tem. Ah, é difícil financeiramente, a minha família vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tudo passa. Eu já vi como eu não sei quem foi o vereador falando do tempo antigo, de 10, 30 anos atrás, de pai falar que vai matar a filha, nunca vou olhar para o neto. O neto nascia e depois o avô deitava no chão para brincar de cavalinho com o neto, não é, pastor? É isso que acontece. O amor sobrepuja tudo. A vida é maior. A vida é dom de Deus. Ah, não é conversa para plenário de câmara. É sim. Nós estamos tentando alertar as pessoas. Esse caminho que está seguindo, aborto sim, o direito ao meu corpo, o meu direito começa, termina quando o do outro começa. O direito do ver daquela criança inocente que está no seu corpo. É direito dele também. A vida foi gerada. Então, para mim, existe concepção no encontro do ovo com o espermatozoide, se transformando em óvulo. Ou seja, imediatamente no momento. Não é 2, não é 3 dias depois, não é 3 meses depois. Se falar que ele não raciocina, então eu vou dizer que só vai raciocinar com 3 anos de idade. Eu não vou dizer que vai raciocinar depois de 3 meses. Não é só depois da formação do cérebro que existe vida, não. Dá vida para esse feto de 3 meses, que com 4 meses ele já está com o cérebro formado, coraçãozinho formando. 5 meses, o coraçãozinho está batendo. Então, é alguma coisa que tem que ser pensada profundamente. E nós, cristãos, sejamos católicos, sejamos espíritas, sejamos evangélicos, como sou, temos que nos posicionar sim. Porque o doador da vida é o nosso Senhor Jesus. Então, que a gente possa ter os nossos posicionamentos e que essas mães que estejam desesperadas, essas jovens que estejam desesperadas, possam procurar apoio numa igreja, num círculo de oração, que eu tenho certeza que nesse momento de gravidez indesejada, impensada, que vem na hora errada, ela vai encontrar muitas mãos estendidas para ajudá-la, para completar a gravidez, para ela conhecer a face do seu filho ou da sua filha e ter uma vida plena de como mulher, como mãe. Porque às vezes, a grande maioria das mulheres, elas só se tornam plenas na sua vida depois de serem mães. Então, que a gente possa estender as mãos ao desespero e que ela não procure só uma porta aberta até no fundo de quintal para fazer um aborto. E que não seja nem aborto autorizado pela justiça. Porque o juiz da terra não é o juiz do céu. Então, que essas mulheres possam pensar muito. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Miriam Garcia. De fato, esse é um assunto que merece nossa preocupação, vereadora. Vamos fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia. Solicito a vereadora Miriam Garcia que faça a aferição de quórum.
Vereadora professora Geli, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Pedro Mariano, vereador Eli Rosa, vereador Luiz Lacerda, vereador Vespa, vereador Paulo de Lima, vereador Edson Loss, vereador Hamilton Filho, vereador Sargento Alberto, vereador Elisier José Borges e vereadora Miriam Garcia. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia e passo a palavra para o secretário para a deliberação sobre os projetos que estão na pauta.
Projeto em primeira votação, processo número 014-2013, autoria do vereador Hamilton Filho, que dispõe sobre a proibição de utilização de material de fácil combustão e ou que depreenda gases tóxicos no município de Anápolis e outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo, Indústria, Comércio e Finanças, todas favoráveis ao projeto em primeira votação.
Um adendo. Desculpa, eu esqueci de falar. O vereador Gerri também está presente, então um acordo mais que suficiente.
Obrigado, vereadora Miriam, pelo registro. Esse projeto está em discussão. Eu quero fazer a discussão desse projeto. Transfiro a condução da sessão para a vereadora Miriam Garcia, que eu não posso discutir enquanto estiver na presidência.
Me dá a palavra. Com muita honra, concedemos a palavra ao vereador Hamilton Filho.
Senhora presidente Miriam Garcia, em exercício, senhores e senhoras vereadores, esse projeto, vereador, presidenta, é presidenta ou presidente? Esse projeto, presidenta, é um projeto que foi, coincidentemente, o primeiro ou o segundo projeto que eu protocolei aqui na Câmara, a data dele aqui na nossa folha aqui é de 1º de fevereiro de 2013. Tem exatamente 3 anos e 9 meses, ou quase 10 meses, que esse projeto está tramitando aqui nessa casa. E é um projeto, senhora presidente, é que A gente se lembra com muita tristeza, tanto falei hoje dessa tragédia relacionada aos jogadores do Chapecoense. Esse projeto foi protocolado por mim e elaborado e pensado logo após aquela tragédia, não menos terrível, da Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Naquela oportunidade, tenho certeza que todos os senhores e senhores se lembram, que ocorreu um incêndio naquela boate, ocorreu uma tragédia, porque uma banda, no decorrer do seu show, soltou um fogo de artifício, algo pirotécnico dentro daquela boate, e havia um material dentro daquela boate de fácil combustão. Havia naquela boate um material que fazia isolamento acústico, que era um material de fácil combustão. Esse material se incendiou e depreendeu um gás tóxico que digamos assim, contaminou o ambiente. Aqueles jovens em Santa Maria morreram, foram dezenas e dezenas de jovens que faleceram naquele acidente. E eu propus esse projeto com o objetivo de proibir a utilização no município de Anápolis de material de fácil combustão ou que depreenda gases tóxicos em caso de incêndio em divisórias, revestimento, isolamento acústico e acabamentos. Para buscar, digamos assim, aquele ditado que meu avô falava, quando a barra do vizinho pega fogo, a gente coloca nós de molho. Para evitar que uma tragédia semelhante àquela possa algum dia ocorrer na cidade de Anápolis. Então eu acho que é uma colaboração, é uma ajuda que nós podemos dar para poder evitar que situações como essa ocorram. Um projeto que está tramitando nessa casa há 3 anos e 9 meses, houve um debate moroso, mais longo nas comissões. Todas as comissões manifestaram favorável e eu peço aqui, é imprescindível, ajuda de todos os senhores e senhores vereadores para que possa nos apoiar nesse projeto.
Vereador, você que está...
A vereadora Miriam.
Gostaria que a vossa excelência, eu não estou muito a par desse projeto, porque eu não participei das comissões e ele está muito tempo aí na casa, gostaria que o nosso secretário lesse o conteúdo, o teor desse projeto, que é muito bom, de muita validade, que inclusive eu ia até comentar sobre isso aqui. É um crime deixar os vereadores naquele galpão ali, não tem uma porta de saída. E se acontecer igual a vossa excelência, essa boatiza, eu não vou comentar porque já está quase saindo ali, mas ficou-se 2 anos ali e presidente nenhum aqui tomou providência. Quatro anos não tomou providência. Se o senhor está aí, então, como se diz, é a mesma coisa legislando em casa própria. Primeiro tinha que cumprir o dever de casa, como a vossa excelência citou aí, aquela, parece que as piores desgraças no estado de Santa Catarina, que não merece, né? Teve esse problema, agora tem esse problema com o avião aí também, né? Tudo parece que acontece, né? Os grandes furacões, né? Não, então é região sul. Então, isso aí o senhor está falando, é um projeto muito bom, viável. Eu gostaria que o nosso secretário, que ele está aí para isso, lê alguns trechos aí para me entender mais um pouco aí.
Presidente, é a vereadora Miriam.
Quer tornar a palavra?
Não, pode continuar, estou discutindo com você. Solicito o vereador Ederson que faça a leitura do projeto na íntegra.
Artigo 1º. Fica vedado a utilização no âmbito do município de Anápolis de material de fácil combustão e ou que depreenda gases tóxicos em caso de incêndio em divisórias, revestimentos, isolamento acústico e acabamentos nos estabelecimentos destinados a shows e reuniões de grande porte em locais fechados, cinemas, teatros, boates e assemelhados, hospitais, inciso 3º, hospitais, hotéis e assemelhados, inciso 4º, garagens dotadas de abastecimento, postos de serviço e garagens com capacidade superior a 50 veículos, inciso 5º, depósito de inflamáveis e explosivos, inciso 6º, prédios industriais em geral, inciso 7º, depósitos em geral. Artigo 2º. Chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará a aplicação da presente lei, definindo quais serão os materiais considerados de fácil combustão e ou que depreenda gases tóxicos. Parágrafo único. O ato que regulamentar a presente lei fixará as penalidades pelo descumprimento da lei, levando-se em conta o grau de risco e o porte do estabelecimento. Artigo 3º.
o órgão fiscalizador do município de Anápolis notificará os estabelecimentos já instalados sobre o cumprimento da presente lei, fixando o prazo não superior a 90 dias para suas adequações, sobre pena de aplicação de multas, interdições e cassação dos respectivos alvarás de funcionamento e de não concessão dos mesmos. Artigo 4º. Quando se verificarem questões técnicas devidamente comprovadas e fundamentadas, o prazo constante no artigo anterior poderá ser prorrogado por igual período pela autoridade fiscalizadora. Artigo 5º. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 6º. Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 30 dias, contados da data da sua publicação. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Então, projeto, continua em discussão. Discutindo, o vereador Gerri, depois o vereador Mauro.
Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero parabenizar, né, por esse projeto que realmente vem proteger, né, a nossa população de possíveis riscos, né, que certamente isso pode ocorrer em casas de eventos, pode ocorrer em empresas, né, e a gente vê no projeto essa preocupação do propositor, de Vossa Excelência, e vê que é um projeto de lei que tem traz na sua essência aí a condição plena de assegurar e dar essa segurança para a nossa população. Deixo aqui, né, para Vossa Excelência os parabéns, né, por estar pensando e pensando muito bem aí na segurança do nosso povo com esse projeto. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Gerri Cabeleireiro. Na discussão, o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu fico assim, eu não entendi muito bem, porque é complicado. Não sei se você se lembra, é um conjunto, vereadora Miriam, Pedro de Davi. É um conjunto muito que só canta, vereador Wenderson, música gospel. Um componente desse grupo morreu uma vez no estúdio de São Paulo, vereador Gerri. Você também é músico, você tem uma banda de música, você sabe disso. Foi recentemente, mas o conjunto é antigo. Morreu. Porque não tinha essa espuma. Não tinha essa espuma, vereador amigo. Ou tinha espuma. Por isso que eu vou votar no seu projeto, porque ele é muito bom, muito válido. Mas eu estou aqui para as pessoas que estão lá fora, que me entenda, nós estamos sendo televisionados e radializados. Então morreu esse componente desse grupo aí. Não sei se porque tinha ou não tinha. Foi sufocado, sei lá. Foi recentemente, o conjunto é antigo. Chama-se Dedo de Davi, esse conjunto. Quem é evangélico sabe do que eu estou falando, né? Então é preocupante, né? Ter olho nessa matéria é bom, por um lado, e por outro, não sei. Como eu disse aqui, ó, na Câmara Municipal, não sei quantos vereadores tem ali, tem 8 gabinetes, é isso? E não tem uma porta de saída. Não tem uma porta. E se acontecer ali, como é que fez? Esse casarão do Conde Draco ali na frente aí, como é que fica? Não é porque é os vereadores, é as pessoas que, os seus colaboradores. Então, parabéns a você.
A parte da fala do senhor,
pois não, vereador. Vontade.
Eu gostaria de dizer para Vossa Excelência, e aí eu faço aqui um pedido especial, né, para o próximo presidente dessa casa, que parabéns, presidente Mauro.
Brincadeira.
Eu faço aí um pedido, né, para que as pessoas, né, que forem ocupar, eu acredito que por pouco tempo é difícil até de dizer, né, aqueles gabinetes ali daquele galpão, né, que pelo menos detetizasse aquilo ali. Ali tá uma vergonha. Para quem ainda tem que ficar ali até dia 31. Né? Eu posso até colocar meu gabinete num corredor, não tem problema. Mas que tenha condição. Ali está um absurdo. É goteirando ali, molhando. Né? A quantidade de inseto ali é absurda. A hora que você entra para dentro do seu gabinete,
E isso, como se diz, é para que, às vezes, até chegue até a população que há essa necessidade de conclusão dessa obra da Câmara Municipal. E eu tenho certeza absoluta, esta legislatura fez o que pôde para que essa Câmara fosse entregue no prazo. Lamentavelmente, né, está parada, e os motivos logo serão colocados aí para a população, né, na íntegra, e nós era para ficarmos ali, salvo engano, vereador Luiz Lacerda, 2 anos, ficamos 4. Nós fizemos a nossa parte, porque só de aluguéis, vereador Luiz Lacerda, Vossa Excelência que era o presidente na época, Vossa Excelência sabe, nós economizamos, ficando ali naquele casarão, que é uma coisa horrível, esquisita, que é difícil de você atender a população numa situação daquela. Alguns vereadores, eu mesmo, tive que fazer algumas adequações para poder atender o meu povo. Porque eu acho, tenho certeza, que eles merecem um atendimento de qualidade e com muito respeito. Agora, nós aceitando, vereador Mauro Severiano, a ficar ali, nós economizamos, salvo engano, R$1.050.000 só de aluguéis. Então dava para poder ter aplicado aí na nova Câmara. Esse dinheiro, não sei como foi conduzido, né, aí já é com a presidência, né, mas nós fizemos a nossa parte. Muito obrigado pela parte, devolvo a palavra.
Discutindo sobre o projeto, eu não sei porque isso é economia. Economia, e no final do ano manda 220 funcionários embora. Que economia é essa? Então é má gestão. Mas não é o problema do que eu estou discutindo. Todos os anos faz economia na Câmara. E quando chega dezembro, os funcionários desaparecem. Para onde tem esse dinheiro? Para o executivo? O dinheiro é da Câmara para ser usado. Então eu dou décimo. Então não vou entrar nesse mérito, é discussão futura. Agora, se eu fosse presidente na época, que nunca me deu chance de ser presidente, porque eu tenho a palavra áspera, eu tenho a língua ferrenha, e temos vereador que não gosta de ter um presidente assim, entendeu? Então é isso. Então, nós aqui estamos numa garagem, numa antiga garagem, que isso aqui já foi garagem da prefeitura. Quando o Henrique Santino foi prefeito, ele despachava aqui. E aqui era uma garagem onde se viam os carros do prefeito. E nós estamos aqui, mas tem uma porta de emergência. Não utiliza para nada. Aquele galpão, se fosse a minha presidência, eu pedia o dono do prédio para fazer uma porta extra. Talvez não ia ser utilizada. Mas pelo menos se acontecesse alguma coisa, uma desgraça, um incêndio, o cara metia o pé lá e saía correndo. Não ia atrapalhar o outro locatário ali, o dono da oficina. Ou se não, para aquela igreja ali, que tinha uma igreja construída. Mas se fizeram ali, é errado. E a postura com o maior público não veio. Mas a postura para encher o saco, quando se abre um restaurante na cidade, a vigilância sanitária é o primeiro que está lá. Para ver se tem cozinha, banheiro adequado, é isso. Que não dá, não precisa para entender isso. Então as leis que não funcionam. A lei tem que funcionar para o parlamento também. Que nós fazemos as leis. Juiz não faz leis, ele aplica a lei. Quem faz a lei são nós, o legislador. Então tem muita lei nessa cidade que não funciona. Por isso que quase você não vê mais um projeto de lei meu aqui. Tem projeto de lei aqui, que eu tenho mais de 280 projetos de lei aqui, está nos anais da casa aqui, nem eu que estou dizendo não. E nenhum funcionou. Aliás, só um que funcionou, só um. Foi o eu fiz um projeto de lei aqui, que muitos munícipes copiaram, que o funcionário público receba o seu 13º no dia do seu aniversário. Por isso que a prefeitura, no final do ano, tem que pagar 2 folhas. Está tudo tranquilo aí, ó. Que antigamente era 2 folhas, 13º e dezembro. Isso aí é louco, os funcionários, ó, será que vai pagar o 13º? Que dia? Então aqui, só uma, o resto, os meus projetos aqui, nenhum está funcionando. Virou lei, mas ninguém está funcionando, é só isso, obrigado. Mas o projeto do Hamilton é bom e eu vou votar nele.
O projeto de autoria do vereador Hamilton Filho ainda está em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo de número 023/2016, de autoria do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que institui o serviço do Disque Violência contra a Mulher e dá outras providências. As comissões Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Finanças, favoráveis ao projeto, em primeira votação.
Projeto de autoria do pastor Vilmar Silvestre, que institui serviço de violência contra a mulher, está em discussão. Na discussão, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o vereador Vilmar Silvestre e dizer que a mulher, ela na grande maioria, elas são violentadas de várias formas. Até com gesto, caracteriza, certos gestos caracteriza a violência. Eu acho que nós precisamos de conseguir todos os tipos de ferramentas possíveis para que seja erradicado, né, essa violência, uma vez que somos seres humanos e somos iguais. E nós sabemos que a mulher, muitas vezes, elas são violentadas até pelo fato do preconceito, né, no trabalho, né, ela é violentada quando retira os seus direitos, né? Então eu acho que é uma ferramenta boa, uma ferramenta que é um projeto que tem que ser aprovado e tem que ser sancionado para que a mulher tenha essa ferramenta, esse disque denúncia, no momento que ela se sentir coagida, sentir violentada, tendo seus direitos retirados. Houve um avanço muito grande, mas ainda precisa igualar, ter o respeito. Estão aí na mídia, né, pedindo respeito no que diz respeito à questão do preconceito de raças, de cor. Agora nós pedimos o respeito para a classe feminina. E começa através das leis. E espero que Vossa Excelência tenha êxito nesse projeto. Eu coloquei um projeto aqui que institui a semana de combate à violência, né, de conscientização e combate à violência contra a mulher. E esse projeto, lamentavelmente, me parece que ainda está agarrado nas comissões dessa casa. Eu gostaria que, se tivesse alguma comissão, que viesse para o plenário, para que o plenário pudesse dar a sua opinião, porque o plenário é soberano. E devolvo a palavra mais uma vez, parabenizando Vossa Excelência pela iniciativa. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador. Também na discussão, vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, muito obrigado. Quero parabenizar o nosso colega pastor Vilmar Silvestre por esse projeto, senhor presidente. Mas quero, senhor presidente, fazer a fala aqui pela constatação que tenho, como homem experiente já na vida, vivido quase 90 anos, né, Paulinho? Senhor presidente, o que eu vejo hoje é a esmagadora maioria das mulheres sendo administradoras, mesmo que seja com a participação dos seus maridos, mas elas são importantíssimas para a produção da paz em seus lares, a produção do controle da finança em seus lares, para a produção da educação dos seus filhos. As mulheres têm sido muito mais participantes nessa condução e na produção da paz, na produção da família, no êxito da família, no sucesso da família, muito mais do que nós homens, senhor presidente. Por outro lado, eu vejo uma esmagadora maioria dos homens dessa geração abaixo de nós aí, que não tem a coragem de assumir para si a responsabilidade de conduzir as famílias, mas tem coragem de bater, tem coragem de ofender, tem coragem de trair as suas esposas. Eu quero aqui fazer um pedido que as mulheres assumam para si essa responsabilidade de repente até ter a coragem de denunciar os seus agressores. seja agressão de todos os níveis, de todo tipo. É muito triste ver essa desigualdade. O homem, parece que o fato dele ser do sexo masculino já dá a ele o direito. E aí eu estava vendo a Miriam fazer uso da tribuna ali, eu vi muito interessante a fala dela. Eles usam de um poder que eles não têm, como os malfeitores, as brechas da lei, os homens usam o poder que não têm. Esses homens, a grande maioria deles, é lógico que tem muitos homens que assumem para si a responsabilidade de pai, a responsabilidade de marido e de conduzir a família. Mas quem está fazendo isso hoje é a mulher, numa grande maioria das vezes. Então a mulher também tem que assumir a coragem de denunciar os seus agressores, e o município, o estado, a federação precisa criar vergonha na cara e dar proteção para essas mulheres. Quando elas são denunciadas, quando elas fazem a denúncia, esses que acham que têm o direito só por ser machos, acabam fazendo com que elas retirem suas queixas, retirem suas denúncias e continuam nos seus lares fazendo agressão, promovendo o descontrole, promovendo traumas nos seus próprios filhos, para criar uma sociedade insegura, uma sociedade fraca, uma sociedade sem lado, né? E a mulher tem feito a sua parte para criar uma sociedade que tem lado, uma sociedade mais mansa. Então é preciso que você, mulher, que nos ouve que nesse momento, tenha coragem. Essa grande maioria desses homens que te ameaça é tudo blefe. Eles não têm coragem de voltar para a casa dos seus pais, eles querem ficar aí. Mas você, mulher, precisa tomar para si a coragem de se proteger denunciando seus malfeitores. Obrigado e parabéns ao pastor Vilmar Silvestre pelo projeto.
Também na discussão da proposta, vereador Mauro Severiano.
Olha, o projeto é muito bom, vou votar nele, pastor Vilmar, mas eu queria que ele fosse mais amplo, não só o caso das mulheres. Nossas crianças estão sendo violentadas de dia e de noite aí. Eu fui visitar uma creche que o juiz mandou uma criança para lá, que a mãe disse que estava espancando. Chegando na creche, eu olhei o tipo das creches. São horrores. Elas estão sendo violentadas pelos próprios, outras crianças lá dentro. Maltratada. Uma criança batendo nas outras. Então, inclusive, eu vou até fazer uma visita para o doutor que veio no meu gabinete, um senhor que congrega lá na igreja onde eu estou hoje, lá no Tangará, de qual o meu chefe de gabinete é pastor dessa igreja, e eu não pude fazer nada. Tirou a criança da mãe, porque ela estava sendo violenta, tomou um gardenal, sei lá, um remédio, problema psíquico, sei lá, e agrediu a criança. Batia nela várias vezes. O conselho foi lá, tirou, colocou na mão do juiz, retirou a criança, está nessa creche lá. Fala até onde é essa creche. Eu gostaria que vocês fossem ver essa creche. É particular. Não é do governo municipal, não. Gente, mas que coisa absurda. Mal lavada a criança. É desumano aqui lá. Então, a mesma coisa de trocar seis por meia dúzia. Isso não é tipo de fazer. Então gostaria que esse projeto fosse mais amplo. Gostei muito do projeto de Vossa Excelência. Vou votar nele. Mas se tem um disque denúncia contra as mulheres, também contra as crianças, que elas são mais violentadas do que a mulher. Por quê? Porque a criança não fala. Criança de um ano e meio, dois anos, não sabe pedir. Agora a mulher ainda tem aquele poder de falar, de xingar, de escapar da violência. Então, é complicado isso aí. Eu gostaria que você fosse visitar. Não é creche da prefeitura, não. Então, é desumano. Quem quiser ver, só passar aqui no meu gabinete, eu dou carona para ele, vou lá. Fui convidado para ir lá. Então, e eu não posso fazer nada, que está na mão do juiz, está sob guarda do juiz. Quem é o vereador para tirar esse menino de lá? Tem que envolver o homem da capa preta lá, o detetor da caneta, né, o juiz. Então, fiquei sem fazer nada. Fiquei amarrado nas mãos. Então, realmente é isso. Eu gostaria que ampliasse mais um item nesse projeto, que o mesmo telefone que atendesse esse caso de violência contra a mulher, que também atendesse os pedidos de violência às nossas crianças, principalmente de Anápolis. Eu sou legislador doméstico. Eu estou falando de Anápolis. Eu não sou autoridade em outros munícipes. Sou aqui, então tem que ver o caso de Anápolis. A âmbito nacional, já vi mãe jogar criança de tantos andares, já ouvi pela televisão mãe pôr criança nascida na bolsa e jogar na lixeira. Tem mãe de todo jeito, né? Então é isso, as nossas crianças são mais violentadas, vereador, do que a própria mulher. Talvez a própria mãe está violentando a filha dela. Você está aqui, mas tem alguém espancando criança aí. É, mas a verdade é essa. Então é isso, é muito bom. O seu projeto, eu vou votar.
Senhor presidente, discutindo o projeto de nossa autoria, eu gostaria apenas de lembrar a esta casa e à população que nos ouve, o vereador Mauro José Severiano, que já foi sancionado um projeto nosso, diz que denúncia contra criança. Este projeto foi regulamentado por, né, aqui em Anápolis, mas ele é um projeto nacional que precisava ser regulamentado no município. E nós fizemos então a regulamentação. Então já existe, inclusive com o município, né, tem o dever de divulgar, que é o Disque 100. O Disque 100 é um canal de denúncia contra a violência contra a criança. Não só o abuso sexual, enfim, qualquer tipo de abuso contra a criança. Eu vou falar. Obrigado, senhor presidente.
Proposta em discussão. As discussões estão encerradas em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo em primeira votação, de autoria da vereadora professora Geli. Processo 115/2016, que cria o Festival de Cultura Hip Hop. Festival da Cultura Hip Hop da Altas Providências. As comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura, Finanças, favoráveis ao projeto, em primeira votação.
Projeto de autoria da professora Geli está em discussão.
Discutindo, presidente.
Vontade, professora, autora da proposta.
Senhor presidente, esse projeto aqui, o Festival da Cultura Hip Hop, ele já acontece na cidade há muito tempo, razão que nós colocamos para ficar institucionalizada por meio de uma lei. E a cultura hip hop é algo muito interessante, e aqui em Anápolis tem essa forma de resgatar os jovens da marginalidade. E nós temos aqui grandes grupos, e eu exalto aqui o trabalho que o Raga vem fazendo, o Luciano, que é conhecido como Raga na cidade, que tem um trabalho muito grande dentro da cultura hip hop, não só com a dança, mas com o grafite e outras formas de expressão, no sentido de resgatar vidas, de resgatar os jovens, por meio da palavra de Deus, e dessa forma descontraída, dessa forma assim leve, como é os jovens, como os jovens, né, todas aquelas características deles, como eles usam no dia de hoje. Então, sem dúvida nenhuma, é um projeto de resgate social, de resgate cultural e, sobretudo, de resgate dos nossos jovens que estão aí nas suas comunidades, nas ruas de nossa cidade. Por isso, eu peço o voto dos pares. Muito obrigada, senhor presidente.
Proposta ainda em discussão. Discussões encerradas, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, os outros projetos da pauta, os vereadores autores não se encontram presentes no plenário. Ah, desculpa, vereador Paulo de Lima. Desculpa então, senhor presidente, tem um projeto do vereador Paulo de Lima, que dispõe, em primeira votação, processo de número 122/2016, vereador Paulo de Lima, dispõe sobre o título de utilidade pública do Centro de Reintegração PNEL. As comissões de Constituição e Justiça, Finanças, favoráveis ao projeto.
Com todas as comissões favoráveis, o projeto de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre o título de utilidade pública, está em discussão. Discussões estão encerradas, processo está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado. Em primeira votação.
Agora sim, temos ainda dois projetos que exigem quórum qualificado, infelizmente.
Vamos. Eu posso pedir vista? Não. Não. Ou deixa para a próxima semana, que não tem quórum.
É processo.
Quórum qualificado.
São projetos de cidadania que
mas
requer.
Quantos votos precisa?
16 votos.
Então a casa não tem 16 votos.
No momento não. Eu gostaria, inclusive, de aproveitar esse momento que não conseguimos quórum aqui para votação, para deliberação desse projeto, e conclamar, convocar as comissões, particularmente a CCJ e principalmente nesse momento a de finanças, porque nós temos projetos importantes. Temos aí a lei orçamentária anual que está tramitando, está à disposição dos pares e também para deliberação e discussão na comissão de finanças. Nós precisamos trazer esse projeto para plenário o mais rápido possível. E lembrando que, segundo o nosso regimento, no dia da sua votação, todos os outros projetos ficam sobrestados e nós deliberaremos exclusivamente sobre esse projeto. Mas é necessário que a comissão de finanças delibere e além de deliberar sobre ele nas comissões, liberá-lo para que venha para plenário, para discussão em plenário e votação.
Senhor presidente, é só para...
Questão de ordem, vereador.
É, questão de ordem. Eu só gostaria de lembrar, foi muito boa a fala da Vossa Excelência, é que tem o projeto da torcida premiada aí, tem muita gente brincando com isso. Então, para favorecer os nossos dois times, que é a alegria do povão da nossa cidade, está aí, e não sei por que a Comissão de Justiça e Redação não desbruçou em cima desse projeto ainda. E isso aí, eu acho que eles estão pensando que a gente vai fazer a sessão extra, que faça até o dia 31. Mas está aí na casa, já protocolizado, tem mais de 15 dias, e ninguém fala nada. E não, vamos deixar isso para a última hora. Se carecer emenda, quando chegar na minha comissão, vou dar um jeito na comissão de finanças, que é a comissão do vereador Gelli. Mas só porque ele está aí, por que que eles não fazem isso aí? Fazer isso na calada da noite, que vem nossa diplomação, depois vem tanta coisa no final do ano, que faça esse regime de urgência, Gelli. Isso é bom para a cidade. O prefeito mandou para cá. Se eu pedir à procuradoria que apressasse, ela apressou, fez o papel dela, está aí, e ninguém toma providência nas comissões. Só isso.
Muito boa aí a palavra também do vereador Mauro. Nós temos que nos atentar. Eu cobrei aqui a lei orçamentária anual, porque ela tem as questões da anualidade. Ela tem que ser deliberada aqui na casa para entrar em validade para o ano que vem. E a mesma coisa, torcida premiada. Torcida premiada. Inclusive, Mauro também legisla em causa própria, porque o time dele vai ser extremamente beneficiado, vai estar com a agenda superlotada o ano que vem. E a gente tem certeza que futebol é uma situação, aqui no Brasil, futebol é coisa séria e não é barato. Então precisa realmente desse apoio aí que vem corroborar e contribuir ainda mais com os times da nossa cidade. O vereador Luiz Santos Lacerda também, pela ordem.
Questão de ordem.
Questão de ordem. Pois não, vereador.
Presidente, apenas em relação ao projeto torcida premiada, apenas esclarecer que ele chegou na Comissão de Constituição e Justiça e foi despachado imediatamente. Ele já passou na comissão, inclusive nós fizemos uma emenda lá na comissão e no mesmo dia que ele tramitou na comissão, ele já foi liberado. Não sei aonde está agora, mas ele não está mais na comissão. Está na finança, né? Então, e nós vamos votar os projetos. Todo ano aqui, nós nunca faltamos aqui com a nossa responsabilidade de votar os projetos, não. Ainda temos aí duas sessões de votação e todos os projetos importantes para o município, eles serão votados, sim. Inclusive, a casa não pode sair de recesso sem votar o projeto da lei orçamentária. E certamente nós vamos votar aí nas duas sessões que tem aí em dezembro. Se não for possível, nós vamos fazer autoconvocação e fazer sessão extraordinária, mas certamente os projetos, principalmente aqueles mais importantes para o município, eu tenho certeza que eles serão votados. Os pares aqui sempre compreenderam a necessidade da votação desses projetos importantes, e não é dessa vez que nós vamos ter problema com esses projetos, não. Mas em relação especificamente da torcida premiada, ele já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, viu, vereador Mauro?
Muito bem. Com a colocação do Luiz Santos Lacerda, a gente volta a frisar a importância dessas questões da anualidade. Então, principalmente a lei orçamentária, ela será votada esse ano, quer seja nas sessões ordinárias, e nós temos prazo para isso. O senhor falou duas sessões, não, vereador, nós temos duas semanas, só corrigindo a sua palavra, teremos seis sessões nessas duas semanas, e são nas semanas subsequentes. Também tem o PPA que está tramitando aí com algumas correções aí que precisam ser feitas. Portanto, conclamamos aí mais uma vez, principalmente a comissão, nesse momento, a comissão de finanças, para deliberar sobre esse projeto. E fica aí a professora Geli, que é líder dessa comissão, presidente da comissão, para que convoquem seus pares para a deliberação o mais breve possível, para que não tenhamos aí que fazer...
Só para terminar, eu quero isentar a vereadora Geli, que ela esteve na casa, convocou todas as comissões e os membros das comissões não compareceram. É por isso que eu estou falando aqui, eu não estou aqui para dar pito em vereador, entendeu? Eu não patrulho voto de vereador, eu mando no meu voto, no voto, mas tem que ter mais responsabilidade. Quando vem a casa nova aí, todo mundo fala, eu quero ser presidente dessa comissão, da outra, assim. Mas na hora de vir assumir aí, não vem. A professora Geli convidou todo mundo e não veio. Não compareceu ninguém. Então quero isentar a professora Geli.
É, muito bem. É, a comissão de finanças, na presidência da professora Geli, também como vice-presidente Miriam Garcia, e titular, Sargento Alberto e Cabeleireiro, Mauro Severiano, vereador Mauro, o senhor está incluso nessa comissão também. Frei Valdair, Finanças. Paulo de Lima, também pode convocar a professora Geli, os suplentes são Gleio Martins, o Ederson Lopes, Hamilton Filho, Miguel Marrula, que não está mais, né, não está mais no exercício, como Edil, Jackson Charles, Pastor Vilmar Silvestre e Pedro Mariano. Convoque suplentes para as deliberações necessárias.
Meu nome, eu tenho direito à réplica, e talvez até a tréplica. Só porque eu e a Geli estavam aí, os outros que não vieram. Eu estava no meu gabinete.
Muito bem, vereador. Bom, mais alguma coisa na pauta da ordem do dia? Não, só questiono.
Senhor presidente, ainda temos aqui uma moção de pesar e alguns requerimentos. É, solicita aí a aferição de quórum.
Por gentileza, vereador Hamilton Filho, faça a aferição de quórum novamente. O questionamento do vereador Ederson Lopes com relação ao quórum suficiente para a deliberação dos assuntos da pauta.
Vereador Vespa, vereador Luiz Lacerda, vereador Paulo de Lima, vereador Mauro, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereador Hamilton Filho, vereador Ederson Lopes, vereador Lizeia Borges, vereadora Miriam Garcia. Quórum suficiente para a ordem do dia, senhor presidente.
Portanto, sem quórum suficiente no momento, nós encerramos a ordem do dia. E sem quórum suficiente também, e sem mais nada a tratar, encerramos a presente sessão.